Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã. Com Joana Azevedo.
Estamos de volta.
Estamos.
Aconteceu uma coisa extraordinária no episódio passado. Temos aqui o relato de um ouvinte, com uma relação muito boa, muito honesta, muito, muito tudo.
Muito tudo.
São estudos um do outro. Então ele dizia que a mulher tinha chegado a casa e tinha-lhe dito que sentia uma atração física, uma atração sexual por um colega de trabalho. E ele, para além de ter sentido uma leve excitação e de ter dito que a relação ficou apimentada ainda mais, disse-lhe força, então
vai lá viver isso.
Vai por aí. Falamos sobre isso e mostramos-nos muito curiosas sobre o desfecho dessa história.
Será que houve? Será que não houve?
Será que sim? Será que sentiu ciúmes? Já, será que conseguiu lidar com isso?
Que era a dúvida dele, não é?
Exatamente. Ele não sabia se ia sentir ciúmes ou não. O que é que teria acontecido? E então, eis não quando recebemos a mensagem da mulher.
Da mulher dele.
Da
justamente.
Própria.
Portanto, quem quiser saber mais sobre isto é ir ao episódio anterior.
Sim, ouça o episódio anterior.
E depois venham ouvir este, porque este, não sendo uma continuação, é muito engraçado que a pessoa que não foi a pessoa que mandou a mensagem anteriormente, mas de quem nós aqui especulámos coisas,
claro,
não é? Com grande generosidade e até algum fair play,
então,
eu diria, mandou ela agora uma mensagem.
Uma mensagem. Eu comecei a ler a mensagem e assustei-me. Pensei,
vamos levar na cabeça.
Vamos levar na cabeça. Isto está a correr muito mal. Mas não, então, a mensagem diz o seguinte: então, o episódio de hoje foi bem especial. Só soube hoje que o meu marido tinha enviado uma mensagem para vocês. Aqui vai a minha versão. Como ele disse, somos um casal muito amigo e companheiro, com uma relação extraordinária, não só pelo amor e tesão que nos une, mas também pelo companheirismo e honestidade. Coisas essas que se solidificaram ainda mais depois deste episódio onde relatei a minha atração pelo tal colega. E agora vem o desfecho. Lamento desapontar-vos, mas não aconteceu nada. Depois de incentivada pelo meu marido, decidi dar o passo e mostrar o meu interesse numa aventura. E apesar da outra pessoa mostrar interesse, a verdade é que depois de algum tempo arranjava mais desculpas do que razões para isso acontecer. O que para mim foi um balde de água fria. Moral da história, o meu casamento ficou ainda mais sólido. Eu, que era uma mulher bastante insegura, tornei-me mais confiante e passei a amar muito mais e fiquei com 100% de certeza que escolhi o homem certo para a minha vida. Se poderá acontecer com outra pessoa, não sei, o tempo dirá. Beijinhos para vocês.
Não é uma mensagem tão extraordinária.
Tal
como a do. Realmente, este casal deve ser um casal especial.
Ah, pois é. Olha,
queremos ser vossas amigas.
Deus. Sabe, eu li esta mensagem e pensei: caramba, eu acho que tem uma relação até fixe e porreira, que corre bem, mas não a este nível. Mas não
Sim.
tão bem.
Sim.
Isto foi incrível, vocês têm mesmo uma relação invejável, parabéns.
É, são mesmo muito sintónicos, não é? Estão ali.
Sim.
É engraçado porque esta mensagem, sendo muito diferente da dele, é coincide naquilo que é importante, não é?
Sim.
Que é o modo como eles os dois se sentem na própria
na relação.
E eu gostei muito desta mensagem, sobretudo por duas razões. Bom, já por ela ter enviado, depois por duas razões daquilo que eu tiro aqui da mensagem. A primeira é que ela diz que depois deste episódio, vamos chamar-lhe assim, ela própria ficou mais segura. Não é? Portanto, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de um tabu, como falámos no outro episódio, não é? De uma coisa que à partida, quer dizer, não é que seja um tabu, mas que é visto como um tabu. E estamos a falar de sexualidade, não é? Estamos a falar de alguém que dentro de um casal procura fora de uma forma assumida pelos dois, não é? E até como uma forma de solidificar a relação, digamos assim. E depois o que sai disto tudo Portanto, é interessante perceber que o que interessa aqui, como nós falávamos, não é tanto se ela está ou não com, outra, com a outra pessoa, é o que acontece depois. Porque o que aconteceu é, ela acabou por não se envolver, pelo menos para já, com este homem, mas ela diz, eu tornei-me muito mais confiante, eu era muito insegura, tornei-me muito mais confiante e passei a amar-me muito mais. O que prova, e este aqui é o meu ponto, que a sexualidade também tem este papel. Ou este lugar, não é este papel, é este lugar. Nós tendemos a achar e a pensar na sexualidade como qualquer coisa da ordem da performance. Mas a sexualidade, quer nós a vivamos objetivamente, quer tenhamos um parceiro sexual ou não, ela existe, ela nasce connosco. Em teoria, em tudo correndo bem, ela vai-se desenvolvendo desde a infância, que é quando ela se começa a manifestar, até à vida adulta. E, portanto, nós podemos não a viver, nós podemos ter dificuldade com a nossa sexualidade, mas ela está cá. E viver uma sexualidade não é só ter orgasmos. Isso é uma parte, eu até acho, francamente, das menos interessantes. Viver a sexualidade é viver uma parte de nós. E por isso é que me encanita tanto que a sexualidade esteja tão encapsulada, sobretudo a sexualidade feminina, está tão encapsulada nesta coisa dos orgasmos. E é uma ideia que nós mulheres também não fazemos muito, pelo contrário, acabamos por potenciar esta ideia de que o importante é ter um orgasmo e o quão a pessoa com quem nós estamos nos dá um orgasmo. Uhum. Acho que isto é uma ideia muito propalada por nós, mulheres, e que funciona a nosso desfavor. E o que eu gostei, de facto, é que ela não diz... O que esta mulher tira deste episódio é qualquer coisa que fica para ela de um ponto de vista estrutural, do ponto de vista da relação também, não é? Sim. A relação fica ainda mais sólida do que parece que é. Mas para ela, o que fica para ela não é sinto-me mais sexy, assim, não, é eu tornei-me uma mulher mais segura. E isto, eu acho que as pessoas não se apercebem da importância que isto é, e da importância que isto tem, aliás, porque quando nós deitamos a cabeça na almofada, somos só nós connosco mesmos. Mesmo que tenhamos uma pessoa ao lado, somos só nós connosco mesmos. E podermos sentir-nos seguras, autónomas e que isso possa ser trazido também pela nossa sexualidade é uma coisa muito rara, mesmo. É uma coisa que, com sorte, vai acontecendo ao longo da vida porque nós vamos maturando, mas mesmo assim é raro. E o que não falta é pessoas a aparecer nos consultórios com questões deste foro, e sobretudo mulheres. E era disso que eu gostava de falar um bocadinho hoje. Era do modo como a sexualidade feminina está completamente refém de uma lógica, que é uma lógica onde nós vivemos hoje, que é desta lógica, de facto, uma coisa meio neoliberal, desta coisa da performance da produtividade, não é? A produtividade também entra nas nossas camas e nos nossos quartos.
Ser produtivo na cama.
Exatamente. Ser produtivo na cama é todo um asset, é todo é qualquer coisa que se quer.
Ser boa na cama.
Ser
não
boa
é?
Na cama.
Todos nós queremos ser bons na cama.
Sabes que eu desde que comecei a ter vida sexual e comecei a falar disso com as minhas amigas, a expressão que elas diziam muito, a expressão, ai, porque ele é mau na cama, é uma coisa que sempre me encanitou. Porque é a mesma coisa que dizer que se tu gostares de amarelo, ou se tu fores uma pessoa amarela, ou verde, ou azul, no fundo é... Como é que eu ia te explicar isto? Eu não sei se há bom e mau na cama, estás a ver? Uhum. Há pessoas que são de uma determinada maneira e outras de outra.
Pois, há pessoas compatíveis na cama e outras não.
E outras não. E portanto achava até um bocadinho cruel dizer isto.
Sim.
Dizer que a pessoa, o que é isto de ser mau na cama? Não, se calhar é uma pessoa com quem tu não estás compatibilizada.
Uhum.
Não é? E está tudo ok. Mas esta ideia do ser bom ou mau na cama gera muitos mitos urbanos.
Sim.
E muitas ideias feitas que nos rebentam na cara.
Claro, mas eu acho que essa ideia de performance e do orgasmo feminino também é uma coisa recente e se calhar é tão acentuada porque durante muito tempo o nosso orgasmo e a nossa... nosso prazer não foi tido em conta, não é? O que nós fazíamos era abrir as pernas começava no objetivo do orgasmo masculino e acabava no orgasmo masculino. E nós não éramos tidas nem achadas. E portanto a emancipação da mulher também passou pela cama, que é, eu tenho direito ao meu prazer, eu tenho direito ao meu orgasmo, por isso.
E nós ainda estamos...
por isso também.
É, e nós, eu acho que, porque estas coisas têm que se ver no tempo, e por muito que nós vivamos tempos inversos a isto que eu vou dizer, nós só conseguimos estabelecer padrões com tempo, com décadas. Na verdade, eu acho que nós ainda estamos, eu sinto que nós ainda estamos nesse pico. Nós ainda estamos nesse pico, não, nós ainda estamos na subida. Que começa com essa saída de casa e com essa emancipação. Nós ainda estamos aí. Nós ainda nem sequer chegámos a um platô, a um estado, a uma velocidade de cruzeiro. Porque, de facto, a partir do momento em que as mulheres saem de casa, simbolicamente, muda muita coisa. Muda muita coisa e há muita coisa que continua a mudar. Claro, como em todas as mudanças, há coisas que acho que nós também, neste momento, temos a porta escancarada. E quando escancaramos a porta, entra aquilo que
entra
é bom
e mau.
E faz parte de qualquer processo de mudança, na verdade. Eu estava a ler esta mensagem e estava a pensar, mesmo de um ponto de vista da psicanálise, o quanto o Freud, que fez anos ontem, nasceu em 1856, portanto estás a ver. E eu faço referência à idade dele porque... eu acho que ele se enganou brutalmente no modo como costumo dizer isto do paizinho, mas acho que ele se enganou brutalmente em relação à sexualidade feminina. Não é que se tenha enganado, eu acho que é fruto também do tempo em que ele vivia.
Claro, claro.
Não é? E portanto, mas curiosamente ele era muito interessado sobre. Repara, a psicanálise nasce com o Freud e o Charcot, que eram ambos médicos, a tentar perceber o que é que se passava com aquelas mulheres que tinham aflições do corpo, vamos chamar assim, mas que os médicos não conseguiam descobrir o que eram. Portanto, os médicos, que na altura não eram médicos de saúde mental, portanto, eram médicos.
Médicos curiosos. Mesmo.
E na altura ninguém sabia o que é que elas tinham. E então elas, o Freud e o Charcot, em Paris, na altura, encanitaram-se com aquilo e disseram: vá perceber o que é que se passa com estas mulheres. E começaram a perceber que as aflições delas não eram aflições do corpo, mas eram, digamos, aflições da mente a expressar-se no corpo. Daí nasce as famosas, entre aspas, histéricas, que são aquelas mulheres que, se na altura até se dizia que, enfim, que tinham. Na altura levavam tipo choques elétricos no clitóris, ou eram estimuladas e tinham orgasmos e depois acalmavam. E portanto, estamos a falar há muitos anos atrás, onde isto tudo hoje em dia parece uma coisa profundamente animalesca, mas isto é para percebermos de onde é que a coisa vem. Não é? Portanto, a coisa vem daí. O Freud dizia que chamava este enigma do feminino o continente negro, não é? E era o continente negro como uma espécie de uma metáfora, uma alusão também ao continente africano, no sentido dos seus terrenos por explorar, dos seus segredos e das suas muitas riquezas, não é? Portanto, ele também olhava para o feminino como qualquer coisa da ordem do desconhecido. E sobretudo para a sexualidade feminina e para o desejo feminino, que apesar de tudo há aqui diferenças, como um continente negro. Era tipo em que ele acaba a questionar-se, mas afinal o que é que as mulheres querem? E esta história do
uma
que
pergunta que
até
que
hoje
se prolongou assim, nos anos.
É? Assim. Porque eu acho que lá está, depois mais tarde o Lacan vem dizer: não há as mulheres, não, é? não há a mulher. A mulher não existe, há as várias mulheres. E portanto, eu gosto sempre de. E isto foi muito antes do feminismo. É? Portanto, eu gosto sempre de ir atrás. E se formos mais atrás à filosofia, aos gregos, então ainda é mais diferente. Mas começando aqui, é importante perceber de onde é que nós todas viemos. E depois desta história do continente negro, ainda vem uma outra fase logo a seguir, que é esta coisa da inveja do pênis.
Uhum, não é? Exatamente.
Em que ele diz o que é a inveja. Exato. O falo é a representação simbólica do pênis. Do pênis genital, e o falo é a representação simbólica também do masculino. E o que é que ele dizia sobre a inveja do pênis? Ele dizia, bom, há uma altura no desenvolvimento psicossexual das raparigas, das meninas, em que elas de facto passam, quando elas percebem que não têm um pênis, não é? Isto de facto acontece com as miúdas, não é? Depois percebem, pera, então, mas o pai tem um pênis, ou o mano tem um pênis, eu não tenho, não é? Então o que é que ele dizia? Ele dizia que a criança começa a ficar muito ansiosa. As meninas ficam muito ansiosas quando percebem que não têm um pênis. E que essa fase da inveja do pênis é uma passagem de uma sexualidade mais infantil, não é? Começa aí a passagem da sexualidade infantil para uma sexualidade mais adulta. Obviamente, depois disto já vieram vários analistas e vários sociólogos e filósofos combater esta ideia, mas mais uma vez temos que ver a coisa no espírito do tempo em que ela foi dita. E a partir daqui, e a partir do momento em que estas ideias foram sendo debatidas e desmontadas, a sexualidade feminina ficou de algum modo, embora a partir daqui de um ponto de vista teórico, não é? Os filósofos e os gregos já viram a sexualidade feminina como qualquer coisa até quase da ordem do que é místico, da sexualidade e sobretudo do desejo, não é? Porque a sexualidade pode ser muita coisa onde se inclui o desejo, mas é o desejo feminino é que encanita as pessoas. Uma mulher que tem prazer encanita muitas pessoas. Desde logo esta ideia do fingir orgasmos, não é? Qualquer coisa que deixa o homem muito, muito inseguro.
Sim.
Não é? E pois, acho que nós também jogamos um bocadinho com
sabe,
isso.
Ele não sabe se é fingido, se é real.
Exatamente. Embora os homens também possam fingir orgasmos. A questão é para quê, não é? Para que é que a pessoa se dá ao trabalho? Mas, portanto, até aqui, e nestes tempos antes do feminismo, a sexualidade feminina, ela não contemplava uma coisa que hoje em dia nós damos mais ou menos como adquirido, que é a subjetividade. O que é a subjetividade? É a capacidade que a pessoa tem de se posicionar também na sua própria vida, que é de se posicionar como agente autónomo e independente das suas escolhas, das suas ações e das suas palavras e das suas ideias. No fundo, a subjetividade é assim quase um sinónimo de liberdade. É aquilo que faz de nós aquilo que nós somos. E isto, a sexualidade é o reduto onde isso mais se mostra. Quando a sexualidade é vivida de forma liberta, aquilo que nós somos aparece de uma maneira muito clara. Tudo o que nós somos é assim, mas tudo, quer dizer, muito do que nós somos aparece ali de uma forma clara. Aquilo que nós gostamos, o que nós não gostamos, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nos dá tesão, aquilo que nos repele, não é? Tudo isso é fruto daquilo que somos. Por isso é que a sexualidade é tão rica e por isso é que me dói o coração que ela seja tão maltratada, de algum modo.
E generalizada
e colocada de uma maneira muito infantil, porque a sexualidade é o fruto daquilo que somos, das nossas experiências boas e más, e vivida em liberdade como este casal vive, ela ultrapassa barreiras, ou é passível de ultrapassar barreiras. E portanto, como a sexualidade antiga, chamamos-lhe assim, não contemplava a subjetividade, então como é que a coisa se dava? Tudo o que era da ordem do subjetivo, portanto do autónomo, do livre, tudo o que era da ordem do ativo, portanto, mais uma vez, não é? Da afirmação e da libido, isso eram atributos do masculino.
Uhum.
Tudo aquilo que era da ordem do objetivo, do concreto, do passivo e desta ausência de um desejo independente do homem,
uhum,
então isso esses eram atributos do feminino. Portanto, era aquilo que estavas a dizer no início. É um bocado tipo a barbernita e siga, pronto, não é? A sexualidade começava no orgasmo masculino e acabava no orgasmo masculino.
Era só
masculino.
O que interessava.
Era só o que interessava.
Até nem era, nem convinha muito à mulher sentir prazer e sentir desejo, não é?
Pois, por isso é que depois começaram, por isso é que depois muitas delas começaram a aparecer nos hospitais com aflições que ninguém sabia de onde é que vinham.
Porque reprimiam o desejo.
Justamente, reprimiam, recalcavam, ficavam. Isso tudo o que é reprimido vai aparecer no corpo mais cedo ou mais tarde. E elas começaram de facto a ter aflições do corpo que ninguém sabia de onde é que vinham. E foi o Freud, muito através também de. Bom, com um espírito investigativo à séria, começou a perceber, para lá, através da Associação Livre, através da análise dos sonhos, começou a perceber que havia ali muito mais do que aquilo que poderia ser. Facilmente objetivável, facilmente visto. E portanto, para mim, falar de sexualidade é, de uma forma geral, ir contra o consenso. Não é? É, no fundo, explorar esta ideia do que é plural. É o contrário daquilo que se vive hoje, para mim. É, no fundo, abrir espaço para aquilo que também é diferente. Porque a sexualidade é um reduto onde nós, em teoria, podemos ser aquilo que nós quisermos, mudar o sistema. Estou-me a lembrar ainda do Reindeer, do bebê Rena, que de facto ficou muito comigo. E estou-me a lembrar no outro dia que eu ouvi um relato de alguém, estava um colega a apresentar um caso, não é o meu caso, E a pessoa dizia: bom, como é que eu faço? Porque eu gosto de estimulação anal, mas eu não gosto de homens. Aquilo era fonte de grande sofrimento.
Era um homem.
Era um homem. Aquilo era fonte de grande sofrimento para aquele homem. Porque aquilo que se diz é que se gostas de estimulação anal és gay.
Pois.
E o corpo diz: oh, meus amigos,
não.
Menos. Mas com calma nesse preconceito. Não é?
Pois, porque a orientação sexual é por quem nos sentimos atraídos.
Justamente.
É? E o nosso prazer é o que é que nos é feito ao corpo.
Claro, claro.
Como é que o corpo reage.
Claro que depois, repara, e este homem até pode fazer um processo terapêutico e perceber que é gay. Não estou a dizer que não, não, nem estou a falar do caso. Estou a dizer que as coisas não são a preto e branco.
Uhum.
Muito menos na sexualidade. E portanto, é por isso que eu acho que falar de sexualidade é de facto abrir portas. É de algum modo sair do consenso, sair da caixinha, sair daquilo que é o arrumadinho.
Uhum.
Não é? Porque repara, isso é aquilo que a gente já faz na nossa vida. A gente sai de casa, vai trabalhar, toma conta dos filhos, não é? Isso é, pronto, há regras. E obviamente a sexualidade também tem regras, mas para mim é a regra da consciência, do respeito e do consentimento, não é? São as regras que há. A partir daí, eu acho que nós só temos a ganhar se de facto formos com a exploração daquilo que é plural, com a exploração de pá, está bem, eu não me sinto atraída por homens, mas é o que é que acontece se eu dizer à minha parceira que gosto que ela me faça estimulação.
Se calhar, acontece uma coisa boa para os
dois. É, ela estimula, vamos partir do princípio que ambos gostam e ele retira de cima da mesa este trauma de achar que pode ser gay porque gosta de estimulação anal. Claro que eu estou aqui a dar um exemplo muito simplista, mas isto acontece.
Uhum.
Isto acontece. E acontece mais do que eu acho que se espera, digamos assim. Hoje em dia, o que é que eu acho que está a acontecer? E tenho, e aqui falo por experiência de consultório, que é depois destas ideias todas da inveja do pênis, vieram de facto as sufragistas e veio o feminismo de facto pôr luz nesta loucura que é as mulheres fechadas no seu próprio desejo.
Uhum.
Não é? É como ter um corpo que pode dar tanto prazer e que não pode ser. Um corpo que é nosso, repara, que não é de mais ninguém, é nosso.
É nosso, pode dar-nos prazer e nós negámo-lo.
E nós negámo-lo. Até aqui era-nos negado, de algum modo, não é? Ele era. Onde é que era passível? Onde é que o desejo feminino era passível de ser vivido? Nos prostíbulos, não é? Nas prostitutas, nas cortesãs, na altura das cortes, não é? nas proscritas, nas ímpias, portanto, naquelas mulheres que eram as largadas da vida. E é interessante perceber que as largadas da vida eram largadas da vida justamente porque viviam o seu desejo. É claro que por questões outras, não é? Se calhar, porque eram obrigadas a isso, mas há imensa. E na literatura há imensas histórias e imensos livros sobre as prostitutas e sobre as cortesãs e sobre as mulheres que procuram o seu desejo e o seu. E viver uma sexualidade mais plena já nessa altura, e eram umas heroínas, não é? E hoje em dia, com todos os avanços que foram feitos, não é? As feministas de facto vieram abrir-nos a porta e vieram dizer-nos: olha, vocês podem curtir o vosso corpo, não é?
Temos direito ao trabalho, mas também temos ao prazer.
Exatamente, exatamente. Trabalho e prazer, não é? Juntos aqui para uma vida porreirinha. E portanto, eu acho que escancarou a porta, né? Têm vindo a escancarar a porta. E hoje em dia o que eu vejo é, não tenho uma visão muito otimista.
Não?
Não tenho, não, daquilo que eu vejo. Olha, obviamente, isto é só a minha experiência, que é um grão de areia, uhum. Ok? Eu vejo estas gerações mais novas com muito menos macaquinhos no sótão em algumas coisas que eu acho importantes, nomeadamente estas questões de orientação sexual. Eles são muito mais dados à experimentação. Eles não estão muito preocupados se sentem uma atração por um homem sente uma atração por um homem, uma mulher com uma mulher. Eles não estão muito preocupados do que é que isso quer dizer. Vão, por um lado, acho que eles vão atrás disso, não é? Vão atrás daquilo que. Vão curiosos, uhum, com as suas próprias experiências e não estão preocupados em pôr um nome rótulo. Na coisa, um rótulo. Por outro lado, e isto é oposto àquilo que eu disse primeiro, noto menos interesse no sexo. Não é no sexo feito, noto menos erotismo.
Uhum.
Sexo sim, erotismo muito menos. Uhum. Porquê? Porque o erotismo é, à partida, sinal de é uma marca de uma vida mais adulta, não é? Vejo os miúdos num sexo muito genital, muito ligado aos genitais e muito ligado ao orgasmo, muito ligado à performance. E isso de facto é mais infantil, não é? A sexualidade infantil é genital. Não há fantasia na criança. Porém, há exploração do seu próprio corpo e há noção de prazer corporal, mas não há um outro com quem viver a fantasia, e sim própria de uma vida adulta. E o que eu noto, e mesmo nos casais, noto muito pouco erotismo. E por oposição a não haver erotismo, há um sexo um bocadinho descarnado. Há uma espécie de uma masturbação acompanhada. E há muito pouco estar realmente um com o outro. Há muito pouco perceber o que é que realmente o outro gosta, o que é que eu gosto também no outro, não é? Como é que eu gosto de estar com o outro, como é que o outro gosta de estar comigo. E de facto isso deixa-me assim um bocadinho. O que é que isto quererá dizer? Não sei o que é que quer dizer.
E não tens respostas ainda? Olha, não pensaste sobre possíveis respostas?
Eu acho que nós somos todos um bocadinho infantis.
Pois.
E na sexualidade isso nota-se muito. E nota-se através destas coisas que eu tenho gostado de dizer. Mas nota-se sobretudo num sexo desprovido de erotismo. E quando é desprovido de erotismo, é desprovido de metáfora, é desprovido de simbolismo, da nossa capacidade de simbolizar. Por exemplo, nos pacientes em consultório, há pacientes que têm mais capacidade para simbolizar, outros que têm menos capacidade para simbolizar. O que é simbolizar? É uma capacidade que nós adquirimos ao longo da vida, na infância, que é a capacidade de nós darmos um significado, através de palavras, às coisas que nos acontecem. é a diferença entre eu dizer-te assim: olha, hoje de manhã levantei-me, fui tomar banho, lavei os dentes e vim tomar o pequeno almoço e depois apanhei o Uber e vim para aqui. Ou eu dizer-te: pá, acordei-me, senti-me super bem, fui até à janela, vi que estava sol, lembrei-me de não sei do quê. É podermos usar a metáfora na nossa vida, podermos simbolizar as experiências que nos acontecem, dando-lhes um significado. Uhum. Isso é muito importante em terapia, obviamente. Pacientes mais infantis, mais regredidos, têm menos capacidade, não é? As crianças, se tu reparares bem, no início também são só factos. A vida é super concreta, não é? Com sorte, pois as crianças vão ganhando capacidade para, de facto, dar um sentido àquilo que lhes aconteceu. E dar um sentido ao que nos aconteceu é importantíssimo. Sem isto, a vida fica muito pobre. É a experiência pela experiência. E é o que eu noto muito de um ponto de vista sexual, hoje em dia. Pinou com este, depois pinou com aquele. E não interessa se pinou muito, se pinou pouco. Isto não é sobre o número de parceiros sexuais, é sobre o que é que a pessoa retira daquilo que aconteceu.
Uhum.
E o que eu noto é muita dificuldade de falar nisso. E quando eu digo de falar, é de sentir, de pensar.
Pois, sim.
É de mentalizar as experiências que lhes acontecem. E eu acho isso triste, não é? Porque, repara, para ter orgasmos, as pessoas não precisam umas das outras.
Pois não.
Não é? Basta ter uma cabeça que funcione, não é? Ter uma cabeça capaz de fantasiar, ou ter uma ligação à net com acesso à pornografia, ou, isto nos casos piores, e ter um orgasmo, não é? Agora, há muitas pessoas que têm muita vontade de fazer coisas, mas que não conseguem fazer essas coisas com um outro, e então viram-se para dentro. Ou então não tem um parecer sexual. Não ter um parecer sexual não significa não ter uma sexualidade. Aliás, antes do o primeiro estágio do desenvolvimento psicossexual da criança é um estágio que se chama autoerótico. Quer dizer o quê? Quer dizer que a criança começa a explorar-se, é a exploração da sexualidade infantil, mas não há um outro. Em adulto, não havendo um parceiro sexual, essa exploração também pode haver.
Também acontece.
Não é? Só que a libido é virada para dentro, uhum, não é virada para fora. E portanto, o que eu vejo muito autoerotismo, não é? Neste sentido, há pessoas que não têm um parceiro sexual e, portanto, têm as suas fantasias, as coisas. Têm uma vivência sexual consigo mesma, isso é uma sexualidade. E há pessoas que têm um parceiro. E é uma parceira, e mesmo assim não tem uma sexualidade. Até podem ter, mas é uma sexualidade desgarrada, porque lá está, é a experiência pela experiência, não há curiosidade pelo outro, não há curiosidade por si mesma.
Temos que fazer três vezes por semana.
Exatamente.
Senão não é normal.
Exatamente, e depois tu vais-te embora.
Pois.
Não é? E portanto, acho que o que é que eu vejo também, que é uma coisa que me tem andado a encanitar nos últimos tempos, que é mulheres com muita dificuldade na penetração. Portanto, em vez de ser a inveja do pênis, é o medo do pênis.
Pois, é a recusa do pênis.
É a recusa total do pênis, mas ao ponto de poderem passar mal fisicamente, não é?
Uhum.
Que são normalmente mulheres.
Isso é porquê? Isso é estranho.
Repara, nós falamos aqui já muitas vezes.
Não estás a falar, nem sempre essa origem é física, não é? As vaginites e não sei o quê.
Não é que elas tenham vaginismos e vulvodínias, que é uma coisa parecida. Nem tem sempre que ter uma raiz traumática, não é? Porque mulheres vítimas de violência sexual ou de abuso na infância muitas vezes crescem,
desenvolvem esses traumas.
Exatamente, sim. E esses sintomas. Muitas vezes, e nos casos em que eu estou a pensar, acho que é mais esta a razão, que são mulheres imaturas. Há de mulheres constituídas.
Uhum.
De idade, pelo menos, mas que são muito imaturas. Ora, repara, uma mulher imatura que por alguma razão, não é, no seu desenvolvimento há coisas que ficaram ali por cristalizar. Não podem ter uma sexualidade madura. Lá está, como nós dizemos aqui várias vezes, a sexualidade não vive, não é qualquer coisa que está apartada de nós. E até podem ter sexo e ter orgasmos e isso tudo, mas a sexualidade não é madura, no sentido de não há fantasia, não há exploração do seu próprio corpo, não se masturbam, não há exploração do seu próprio corpo. O pênis é qualquer coisa que lhes causa medo, não é? Causa angústia. Nestes casos que eu estou a falar, são mulheres que, por exemplo, não se separaram da mãe. Não é? Quando nós falamos aqui, uhum, numa fase absolutamente estrutural da vida de qualquer pessoa, que é a pessoa separar-se dos pais, individuar-se, portanto, deixar de ser o filho de e passar a ser um indivíduo, uhum, que começa na infância, depois tem ali aquele apogeu da adolescência. E depois, a partir daí, quer-se que, quando se fala de separação, falamos de uma separação emocional, não é? Em que tem-se as relações com os pais, tudo normal. Claro. Mas há uma separação emocional, a gente percebe. Eu sou um e a outra pessoa é outra, percebe cabalmente. Não é? E muitas vezes o que acontece é que há mulheres que não. Há muitas. E eu acho que nós todos, até certo ponto, temos dificuldade em separar-nos. Agora, falando só das mulheres, em separar-nos das nossas mães. Todas temos um bocadinho essa dificuldade e muitas conseguem fazê-lo à medida que vamos maturando, mas muitas outras não. E no consultório aparece algumas mulheres, muitas, que ainda estão muito, por exemplo, mulheres muito preocupadas com o olhar da mãe sobre elas, mulheres muito encharcadas da própria sexualidade da mãe. Quando nós falamos aqui e abordámos isto en passant, quando falámos sobre o bebé René e sobre os abusos sexuais, eu acho que uma das coisas, se não talvez a mais importante herança que os pais podem deixar aos filhos, é de facto uma sexualidade saudável. E uma sexualidade saudável é não se meter na sexualidade dos filhos e não encharcar os filhos da sua própria sexualidade. Porque, sobretudo em crianças, as crianças absorvem estas merdas no ar. Não é preciso que elas
contar.
Não é preciso verbalizar, não é preciso que elas vejam objetivamente coisas. Um casal muito excitadinho, não é? Que não consegue tirar as mãos um do outro à frente da criança, a criança topa estas merdas.
E isso não é bom.
Isto não é nada bom. Repara, isto não quer dizer que.
Não é afeição, não é?
Não é afeição. Não estou a falar de um, claro, beijinho aqui e ali. Sim. Estou a falar. Os miúdos podem não perceber mentalmente, racionalmente, intelectualmente, que a diferença entre um beijo de tesão e um beijinho de amor.
Sim, claro.
Mas eles percebem que há ali qualquer coisa de fundamentalmente diferente. Isso não tenhamos dúvidas. Uhum. Basta ir ver os históricos, e há relatos disto, de, por exemplo, os perversos. Muitos perversos, muitos abusadores, muitos pedófilos nasceram, ou cresceram, aliás, em ambientes destes. Não têm que ter sido abusados, tocados, mas muitos deles cresceram em ambientes onde a sexualidade era,
sem
deslimitada.
Pois.
Exatamente. Não havia limites. E eu acho que há pais que não têm esta noção. Aliás, eu acho que há muitos pais que não têm esta noção. Que acham que... ele é pequeno, não se lembra.
Ele não percebe.
Percebe. É o melhor. Ele não percebe, mas intui.
Sim.
E depois vai começar a perceber. Mas mesmo quando ele não entende, ele entende. Digamos assim. E portanto, voltando às mulheres, o que eu noto é... Repara, o que é ter medo de um pénis? É medo... Bom, nós podemos agora aqui entrar, que acho que não é o caminho, mas poderíamos entrar aqui de um ponto de vista analítico, simbólico, que é a mulher com dificuldade em ser possuída, tomada, não é? Penetrada. Mulheres que...
Sim, claro.
Que têm dificuldade, por exemplo, em ligar-se, em entregar-se, em poder ser vulneráveis. Há isto, uhum, também há muito disto. E depois também há estas mulheres que simplesmente não têm uma sexualidade adulta constituída em pleno, ou tanto quanto possível. E então ainda estão lá atrás, na barra da saia da mãe, não é? Que são muito funcionais e até podem ter filhos, não interessa. Mas a sexualidade delas tem sempre um quê de infantil. Então o que é a sexualidade infantil? É genital. É genital, é o toque, é o pum-pum-pum, já está, até o orgasmo está bom. Não é? E é claro que isto não tem interesse nenhum, nem para elas, nem para elas, nem para quem está com elas, provavelmente. E portanto, se calhar, se formos ver os casais que muito rapidamente, ou enfim, ao fim de algum tempo, deixam de ter sexo, é porque aquilo não tem interesse, não tem para nenhum interesse deles.
Pois.
Não é?
E como é que isso se trabalha?
Trabalhas,
imagina, um casal que pode dar-se bem, pode viver bem, mas depois é isso, pode ter uma vida sexual desinteressante por causa dessas, dessas condicionantes. Como é que isso, como é que se dá a volta?
Trabalhas a pessoa. Trabalhas a
pessoa individualmente ou o casal?
Eu acho que, bom, depende. Há casais, eu acho sempre difícil quando trabalhas um casal não trabalhar a pessoa. Depende também do que o casal traz, mas estava a ver dos casais que atendi, todos tinham depois uma terapia individual.
Pois.
À exceção de um ou outro em que um tinha, o outro não tinha. Curiosamente eram os que tinham uma decalagem maior entre um e outro, em que havia uma diferença maior entre um e outro, não é? Porque um estava num processo terapêutico de, enfim, de clarificar aspectos sobre si e o outro não. Portanto, isso às vezes pode gerar ali confusão. Mas eu acho que se trata, pá, tratando a pessoa. E repare, e mesmo assim às vezes, pá, há coisas que se calhar já não mudam. Eu não, sabes que eu não tenho esta ideia de que a terapia não é magia. Há coisas que
nem, pá, tudo se resolve.
Nem tudo se resolve.
Pois.
E agora, esta ideia de tu poderes tornar-te uma pessoa mais, um indivíduo mais autónomo de, e mais separado de, da mamã, neste caso uma indivídua mais separada da mamã, ah, isso claramente se trabalha. Claramente se trabalha. E depois trabalhas tudo o que está ali reprimido ou recalcado. Que é, eu acho que o grande serviço da psicanálise é, a psicanálise é um agente do desejo. Do desejo de uma maneira geral e também do desejo sexual. Portanto, o que a psicanálise faz para mim é, é levar a pessoa, entre aspas, ao encontro do seu próprio desejo. Portanto, aquilo que está reprimido num bom processo terapêutico, começa a aparecer, a pessoa deixa de ter tantas questões com aquilo que quer. E isso na sexualidade é igual, não é? Começa, vamos imaginar que há uma mulher que não consegue aceder ao seu desejo, não consegue aceder às suas fantasias, não consegue aceder ao que quer que seja do foro sexual, por razões várias. Um bom processo terapêutico fala começar a pensar eventualmente, não é? Isto é um exemplo só para efeitos de conversa. Eu se calhar acho graça àquilo, afinal. Eu se calhar tenho vontade daquele outro. Não é? Afinal, se calhar não é assim tão mau se eu quiser fazer isto ou fazer aquilo. Não é? Portanto, estas inibições que a pessoa cria para si mesmo, fruto da sua experiência, vão-se levantando. E ao irem-se levantando, há mais espaço para que a pessoa possa ir atrás daquilo que quer. Isso é muito bonito. É muito bonito e é muito útil, obviamente, mas também é muito bonito. Não é? Porque a gente só cá está, só cá anda uma vez. Não é?
Para quem acredita que é só uma vez.
Pois, para quem acredita que é só uma vez. Mas isto nós estamos a falar, mas isto é tudo muito recente. Se tu pensares bem, só em, se não me engano, 1957, é que houve o primeiro estudo objetivo para supleonasmo sobre sexualidade humana, que foi do Masters and Johnson. Não sei se vocês já viram essa série, é uma série genial. O Masters and Johnson é a Virginia Master e o Johnson, não lembro agora o primeiro nome dele, que foram, ele era, acho que ele era médico e ela era assistente dele. e depois apaixonaram-se, tiveram uma relação. A série é brilhante, é muito boa. E eles montaram um laboratório que media a resposta sexual humana. E, portanto, estamos a falar em 1957, antes disto não havia nada. E este estudo desmontou vários mitos sobre a sexualidade, sobretudo sobre a sexualidade feminina, nomeadamente sobre a lubrificação e sobre o orgasmo. Antes achava-se que a lubrificação era qualquer coisa que vinha do cérvix. Estás a ver? Portanto, era tudo medicalizado, era tudo no corpo. Quando se percebeu, não, a lubrificação vem da vulva, digamos assim, do clitóris. E portanto, a lubrificação e o orgasmo foram duas descobertas. A origem, os mecanismos da lubrificação e os mecanismos do orgasmo foram duas das descobertas da primeira vez que foi feito um estudo sobre sexualidade, em 1957.
Sim.
Depois desse estudo, pois houve várias críticas a este estudo, e ainda bem que houve, porque foi permitindo descobrir outras coisas. Logo a seguir a este estudo, houve um relatório importantíssimo para a história da sexualidade. Eu nunca sei dizer o nome dela. Cherie Heath, não sei dizer o nome dela, em que ela veio dizer: não, calma, porque dessas mulheres que vocês dizem que têm disfunção sexual porque não têm orgasmo, o que eu no meu estudo percebi é que elas não têm orgasmo através da penetração, mas têm orgasmo através da masturbação. E foi ela que veio dizer: não, calma, não há só um tipo de orgasmo. As mulheres não chegam ao orgasmo só de uma maneira. Não é só com a penetração, não é? Também vai através da estimulação clitoriana. E, portanto, isto são coisas que nós temos vindo a descobrir. Há 5 minutos que isto começou na história do mundo, nem 5 minutos. Portanto, a sexualidade é qualquer coisa que tem ainda tudo por descobrir. E a sexualidade feminina e o desejo feminino estão ainda mais.
Porque não está à vista, não é? Porque nos homens está à vista. É um pênis que incha, não é? Que se manifesta à vista de todos.
Certo, certo.
E que tem uma reação depois, no fim, no orgasmo, que acontece.
Sim, que é uma coisa mecânica também.
É uma coisa mecânica, é uma coisa física, é uma coisa que se vê. E as mulheres não.
Não. Por outro lado, eu acho que o que contribuiu a esse aspecto da anatomia. Mas eu acho que o que contribuiu mais até tem a ver com questões sociais e culturais, que é o que este segundo relatório desta Sherry qualquer coisa vem dizer, que é, não, ok, vocês mediram a resposta sexual em laboratório, mas as mulheres vivem nos seus contextos. E há um contexto social e cultural que não pode ser ignorado nestas questões da sexualidade. E eu também acho. Porque obviamente nós estamos aqui as duas lampeiras sentadas a gravar este podcast num país onde isso, felizmente, é possível a gente viver a sexualidade que quiser. Noutras zonas do mundo isso não é possível. E enfim, nem vamos para as atrocidades que são feitas, as cisões, isso tudo. Nem vamos para aquilo que historicamente era o orgasmo feminino, não é? As bruxas, todo este aspecto místico ligado à sexualidade feminina, que ultimamente a Shanti Shanti tem vindo a trazer, não é? Esta coisa do sagrado feminino.
Certo. Estou a ver onde estás a chegar.
Pronto, que eu acho que é uma linguagem, a mim não me serve, mas que acho que serve muita gente, e acho que whatever works, não é? Mas eu acho que isto hoje em dia resume-se entre aspas, não é? Mas chega aqui a este ponto, que é a nossa sexualidade é da nossa responsabilidade, não é da responsabilidade de mais ninguém. E quanto mais autónomas, independentes, estruturadas nós formos, em teoria também melhor é a nossa sexualidade, porque nós exigimos mais, queremos outras coisas, queremos viver de outra forma. E o que eu não entendo é como é que, como mulheres que, não é, que fazemos pela nossa autonomia a vários níveis, profissional, pessoal, financeiro, depois na sexualidade isso não acontece. E ser autónoma não significa não estar com o outro. É exatamente o contrário. É estar autónomo o suficiente por si só para poder estar com o outro no ambiente sexual, que é de sempre um ambiente de exposição e um ambiente de vulnerabilidade. Mas eu acho que é nessa exposição e nessa vulnerabilidade que está
porque é um contrassenso. É o contrassenso, não é? Porque nós na nossa vida queremos ser emancipadas, empoderadas.
Então e ser autónoma e...
Mas depois associamos o sexo à submissão, ao ser penetrado.
E repara, ser submissa também pode ser uma forma de empoderamento, não é? Às tantas, para que é que eu quero o feminismo ou para que é que eu quero ser livre se depois não posso gostar de coisas que, em teoria, são coisas vistas como submissão? Eu posso gostar de ser submissa. Lá está, isso eu acho que é uma das belezas da sexualidade. É que a gente pode viver um papel, digamos assim, na nossa vida, digamos, fora do quarto, e dentro do quarto viver uma coisa completamente oposta e gostarmos dela e queremos e queremos-la assim, desta maneira. Eu posso ser, aliás, isso não é incomum nas práticas mais sadomaso, tu vês, não é? Homens, e são mais homens, homens que têm na sua vida profissional, por exemplo, grandes, são líderes, são CEOs, são não sei o quê, e depois pá, não querem estar a ter
esse papel dominante.
Esse papel, porque gostam de ser submissos ali. E por isso é que eu acho que a sexualidade é tão interessante, é que ela abarca tudo aquilo que a gente quiser, desde que com aquelas três condições. Isto pode ser o que a gente quiser, hoje dominadora, amanhã submissa, e não quer dizer nada. Não quer dizer nada, quero só dizer. Eu na minha página esta semana abri uma coisa de caixas, eu adoro, de caixinhas de perguntas, eu adoro responder às perguntas. E então alguém me perguntava: uma pessoa que tenha uma sexualidade fluida, que não se identifique nem com homem nem com mulher. Agora aqui já estamos a ir para outra coisa, mas que não se identifique com homem com mulher, isso indicia uma patologia? E eu pensei, mas o medo que esta pessoa que faz a pergunta deve ter daquilo que é fluido, que acha que a fluidez pode ser
patológica.
E eu respondi, não, indicia que a pessoa não se vê nem como um homem nem como uma mulher, só. E portanto, tudo aquilo, nós temos uma tendência, acho que é uma tendência muito dos tempos que correm, a patologizar aquilo que nos dá medo. Exato. Ou aquilo que não sabemos.
Não é? Sim.
Ou aquilo que não, para os não quais entendemos. Não temos uma resposta, que não entendemos, que é... bom, como assim não há... O que é isto? Então, mas não é homem, não é homem, não é mulher, é o quê? Deve ser patológico.
Sim.
E eu acho que a nossa saúde mental e a nossa vida mental estão um bocadinho refém deste modelo biomédico, que é... Vamos ver onde é que se pode encaixar. No catálogo das doenças que existe, que é o DSM, no catálogo das doenças, onde é que a gente se pode encaixar? E acho que o que eu advogo...
Mas olha que muitas vezes essa maneira de pensar está nos próprios médicos.
Nos próprios médicos e nos próprios profissionais de saúde mental. Sem dúvida.
Pois.
Sem dúvida. Aliás, quem é que implementa este modelo biomédico? Não são os pedreiros, não é? São os médicos. Porquê? Porque nós, e acho que isto é humano, temos uma necessidade de perceber coisas. E para perceber coisas, às vezes precisamos de as colocar em caixinhas e as colocar e pôr um rótulo. Eu, como vivo no outro lado do mundo, e como de facto acho que a psicanálise tem esta virtude, tem outras coisas menos boas, mas tem esta virtude de facto não trabalhar com o diagnóstico, mas trabalhar com a pessoa. E eu gosto mais de pessoas do que de doenças. E portanto tem esta virtude de abrir. De abrir à pessoa. A pessoa vem, quando procura um terapeuta, vem mais fechada, não é? Vem mais fechada sobre si mesmo, vem mais fechada sobre as coisas que quer, sobre o seu próprio desejo. E a psicanálise o que faz é como dizer à pessoa: olha, estás a ver uma altura em que tu querias isto? estás a ver aqui o teu inconsciente a dizer-te coisas que são opostas àquilo que tu própria conscientemente estás a dizer? Olha aqui o teu sonho a dizer-te uma coisa engraçada. Uhum. Não é? O que é que será que isto quer dizer? Não é? Vamos cá a pensar sobre isto. Portanto, a psicanálise abre. Não é? Abre, é um caminho mais longo, mas tudo aquilo que é passível de ser transformado é um processo longo. Mas é um processo seguro. É um processo sólido, não é? Quando corre bem. Uhum. É um processo sólido. E, portanto, o que eu acho da sexualidade é, pá, vivamos a sexualidade como qualquer outra coisa, mas agora é na sexualidade, o melhor que soubermos. Tentemos perceber o que é que nos titila, o que é que, de que é que nós gostamos. E depois, se esbarrarmos em qualquer coisa que temos vontade de fazer, mas por alguma razão não conseguimos ou achamos que não sei o quê, pensemos sobre isso. O que é que estará aqui de primeiro entre mim e aquilo que eu quero? Mas lembrarmos que de facto falar de sexualidade não é falar de consensos, não é falar de caixinhas, não é falar daquilo que é costume, é falar daquilo que é plural, daquilo que é diverso, daquilo que pode ser tabu, mas nós gostarmos na mesma, uhum. Não é? Daquilo que é diferente ou que pode ser diferente. E daquilo que pode trazer uma certa angústia, mas isso também se trata, mas que pode trazer um prazer imenso. E mais, e daquilo que eu acho que a energia sexual não tem paralelo. Nós temos energia de vários modos, não é? A energia, por exemplo, quando saímos do ginásio, temos aqui as nossas endorfinas todas, não é? Dá-nos uma certa energia, um certo power. Quando estamos apaixonados, esta coisa meio psicótica da paixão dá-nos um certo power. Quando conseguimos atingir o objetivo profissional, dá-nos um certo power. Quando ganhamos dinheiro, dá-nos um certo power. Nenhum, eu acho, é a minha convicção, nenhum desse power se equivale ao power de alguém que vive a sua sexualidade de uma forma liberta. Não estamos a falar de extremos, de absolutos, mas de uma forma liberta, que é que se lixa, eu ia dizer mais, que se lixe, eu gosto do que gosto, eu sou assim e vivo bem com isso. Que é o que me parece que acontece com este casal.
Este casal, sim. É aquela...
Terminamos como começamos.
Aquela coisa que tu disseste de dar um significado à experiência, porque passa, aconteceu, ela diz. Totalmente. Sim, sinto-me muito melhor agora e mais confiante. Depois de passar por esta experiência, que acabou por não passar, mas depois de estar quase a passar por uma experiência.
Imagina que ela não tinha dado um significado.
Sim.
Imagina que, pronto,
que ela tinha só ficado na frustração. Exato. De não ter acontecido.
Exatamente, ficou ali.
Mas não.
Mas é como isto pesa, ela nem sequer ficava na frustração, porque ficar na frustração já é, de algum modo, significar.
Pois.
Já é sentir qualquer coisa. É tipo, bom, isto aconteceu.
Pronto, aconteceu.
Eu queria, mas não aconteceu. E a pessoa fica ali e não sabe bem o que é que sente com aquilo. Não é? Está provavelmente frustração. É, provavelmente zanga. Mas não há uma verbalização da emoção, não há nada. Por isso é que eu achei esta também esta mensagem tão boa, não é? Do que ela retira da experiência.
O que ela retira, sim.
Mas também, e o que ela retira é isto: é eu estruturalmente fiquei melhor com isto. Que até podia ser uma coisa, podia ter dado cagada, mas não deu. E não deu porque são estas duas pessoas juntas.
Sim, sim.
E olha, a gente tinha achado muito bonita a mensagem dele e eu também acho muito bonita a mensagem dela. Queremos ser vossas amigas.
Sim, essa coisa de pôr anónimo.
Não, venham cá, venham beber um café connosco, não sei de onde é que vêm. É mesmo...
Senhora anónima. Então...
Exatamente. Senhora anónima. Casal anónimo.
Muito bem. A sério, muita, olha, tenho inveja.
Eu também tenho. Eu também tenho. Agora se fôssemos aquelas pessoas dadas, ai não, mas é a inveja da boa. Não é, não existe inveja da boa. É inveja,
inveja.
É inveja. Não vamos agir sobre essa inveja.
Eu retiraria o quê? Coisas péssimas de uma situação desta. Tenho que trabalhar na minha pessoa e na minha sexualidade também, se calhar, não é?
Não, eu acho que, como nós já falámos aqui, há esta questão dos ciúmes Não é? Para ti é.
Para mim é uma questão.
Para ti é uma questão, não é? E portanto, até chegares aqui a este ponto.
Ui, é muito que andar.
Se calhar não, se calhar é só preciso um encontro terapêutico bom.
Se calhar é isso. Mas obrigada.
Obrigada.
Pela mensagem. Obrigada aos dois.
Aos dois, ao casal. E venham, pronto, sejam nossos amigos.
Sejam nossos amigos. Beijinhos.
Beijinhos.
Chaise longue. Não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.